Olá, corredores, bem-vindo ao Bolado Corrido.
Então sejam todos bem-vindos ao provisório Papo Corrido.
Por enquanto.
Por enquanto, até a gente não receber nenhuma notificação. Sou o Dom Amorim e as únicas vezes que eu tomei bomba na vida foi no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio em biologia.
Fala galera, eu sou o Léo Carvalho do Corre Sampa e tema polêmico hoje, hein, amigos?
Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mas meu!
Eu sou o Beto Oliveira, o pessoal tem que tomar cuidado hoje, né? Porque vai, né? Não pode citar nomes, pessoas. Brincadeira.
Galera,
tema polêmico e a gente tá falando de doping na corrida. Obviamente a gente vai entrar um pouquinho mais no que é a nossa pegada, que é amador. Mas ultimamente a gente teve doping de profissionais, né? De atletas de elite, enfim.
Sim, hoje vamos falar não somente de doping na corrida, mas vamos falar de doping na corrida e outras trapaças também, né? Então
Exatamente. A
gente vai levantar muita bola de doping, tanto no mundo amador quanto dos profissionais. E também vamos falar muito de outras trapaças que corredores acabam fazendo, até por puro ego, né? Criada aí pela maldição das redes sociais. Medalha, medalha, medalha. Quer dar continuidade aí, Betinho, enquanto eu vou buscar meu vinho?
Claro. Eu ia começar com uma bomba aqui já.
É.
Você não vai ouvir o
seu... Não, filho. Eu vou ficar aqui. Agora você falou bom.
Eu vou falar que eu...
Ok, ok.
Eu não tenho problema com quem se dopa.
Essa é a bomba. Really, nigga?
Não, assim, não que eu concorde com o doping. Mas eu acho que se o cara, a menina, quer ter um corpinho bonito e quer tomar umas bolas, o problema é dela. Ela tá fazendo mal pro corpo dela. Não tem problema nenhum com isso. O cara quer tomar bola pra correr mais rápido, enfim, problema inteiro dele. Isso é... Ele vai ter como referência o que tá dando esse ganho pra ele. O problema é da consciência dele. O que eu não concordo é com o doping quando ele passa a tirar o lugar de alguém, como uma vaga pra um campeonato, como classificação pra Boston, enfim. Aí eu já entro totalmente contra. Mas eu acho que se a pessoa quiser tomar para parte física e tudo mais, isso é um problema exclusivamente dele, porque ele que vai sofrer com isso depois, né? Mas, tanto é que, assim, eu acho que tem pessoas que têm opiniões muito controversas de falar, meu, eu não concordo com o doping de jeito nenhum e ponto, acabou. Cara, a pessoa faz o que ela quiser. Agora, a partir do momento que ela tá tirando o lugar de outro, aí sim eu acho que é um tema pra gente debater. Mas doping indiscriminado, tipo, não, eu acho que eu não tenho problema com quem se dopa pra ter um corpo legal, enfim, acho que cada um sabe o que faz.
Eu caguei pra você.
Eu também tenho um raciocínio bem próximo com o seu, inclusive eu tenho um conhecido que falou pra mim, olha, eu vou fazer um ciclo mês que vem. Ele não pega pódio, ele não chega entre os primeiros em nenhuma prova, ele não fez Boston, ele não tirou lugar de ninguém, mas ele fala abertamente pra quem quiser ouvir, que ele fala, putz, vou fazer um ciclo, esse ano vou fazer um ciclo, ano passado eu já fiz um. E curte ter um corpo melhor, curte correr mais rápido, mas nunca vi ele num pódio, nunca vi ele postando tempo nas redes sociais, nunca Exato. Vi ele se gabando por ter X, ele gosta, ele, não sei, ele não é tanto do corpo, assim, ele gosta de estar forte, né, de ter um
se sentir
mais
melhor,
forte.
Né?
Exato. Mas também não tira o lugar de ninguém. E o tema polêmico por causa disso, assim, né? Tem muita gente que a gente acha que toma, né? Quando a pessoa não fala, é muito ruim você julgar a pessoa, né? Ah, tá com aquele corpo ali, impossível tá sem tomar nada, né? A gente faz esse pré-julgamento, porque se a pessoa não fala, você não pode ter certeza.
Exatamente.
Ah, fez tal tempo porque tá se drogando. Tá com aquele abdômen porque tá se drogando. Tá pegando pódio porque tá se drogando. Né? A gente não sabe, né? Reposição hormonal, hoje em dia que muita gente trocou o termo, né? Até quando? Até que ponto a reposição hormonal vai afetar, né? É considerado doping, vai afetar no seu desempenho pró-corrida, né?
Na verdade, eu acho que isso de reposição hormonal, ela é muito usada, especialmente na maioria das vezes para mulheres, e como desculpa para tomar bomba. Ah, é que tem um chip, ah, é que tem isso, é que tem aquilo.
Exato.
O Dom, eu acho que melhor que ninguém pode falar isso, especialmente para homens que já têm músculo e a chance do músculo aparecer é maior, a corrida, quanto mais você treina, menor a chance de você ter músculo muito aparente, assim.
Depende da distância. Depende da distância que a pessoa corre, talvez.
Não, eu digo de longa distância, assim.
Longa.
É muito difícil, sabe? Você pega... Se você pegar as meninas que correm nível olímpico, de até de 5, 10, 10 mil metros, não precisa ir para... Obviamente, 100 metros rasos é outra pegada, mas 5, 10 mil metros, você pega as meninas, as melhores do mundo, lá na Olimpíada, enfim, elas não têm barriga trincada. Por quê? Porque é uma, a hipertrofia é uma coisa, esporte de longa distância é outra. São raros os casos que você consegue fazer os dois, né? E aí você vê uma porrada de, especialmente amador, que o cara ou a menina começa a ter... Poxa, você conhece a pessoa há 3, 4 anos, sempre correu a mesma coisa ali que você. Você sabe a rotina de treino e tudo mais, do nada começa a despontar, não é que o cara se descobriu no esporte, né? E principalmente pra mulher, a questão física fica muito mais fácil de identificar quando tá tomando alguma coisa, né? Porque quando a gente tá falando disso, a gente parte do princípio do ego, e o ego ele não tem limite, né? A pessoa vai começar a ver a barriga dela trincada ali, o braço definido, e ela vai querer cada vez mais, e aí perde esse bom senso, né?
Tá saindo da jaula o monstro!
É que a gente nunca vai poder ter certeza também, né, Beto? Você pode olhar e falar, puta, Léo, eu acho que aquela menina tá tomando. Aí eu falo, putz, eu acho que não, né? É ruim.
Ah, não, mas eu não tô falando que todas as que têm tomam. O que eu tô falando é que, principalmente de mulher, fica mais fácil identificar isso, porque são musculaturas que normalmente aquela pessoa não tinha.
Que nós constrói fibra,
caralho,
rapaz.
Tá chegando.
Não é água com músculo. Porra. Não é água com músculo.
Caralho.
Aqui nós constrói fibra, caralho.
Entendeu? Não tô falando que as mulheres não tinham. Aquela pessoa não tinha. Só continua com o mesmo treino, continua com a mesma coisa. E aí você vai ver, às vezes, o tempo da corrida dela nem mudou, entendeu? Então não é que ela tá treinando mais, entendeu? Ou o cara tá treinando mais. E tem o contrário também, que o cara não precisa estar definido pra aumentar a performance dele, entendeu? Só tô falando que musculatura, geralmente, é uma coisa pra você prestar atenção. Falar, porra, peraí, essa pessoa cresceu do nada? Corre há 4 anos, em 6 meses ela ficou desse tamanho? Não tem mágica. Você não, sabe que é uma questão de construção.
Por que que você falou que eu vou falar melhor do que você?
Não sei.
Porque você é um super magro.
Ah, tá.
Não, porque você é um cara super magro, que corre super bem, e que horas e outras dá uma trincada. Então você sabe que pra abrir mão de uma coisa, tem que ir pra ter outra.
Por isso, faz um ciclo por ano só, né?
Pra você que faz aquele ciclinho de 6 meses, sei lá.
Cara, a questão do doping no amador é muito louca. O que eu vou falar até pra quem tá nos ouvindo aqui vai ser uma divagação um tanto quanto longa. Que nem no assunto que a gente trouxe de... tanto das majors quanto de influenciadores, eu acho que cresceu o doping no meio amador por conta de rede social. Nego quer mostrar ótimos resultados e quer mostrar o corpo, né? Então, quer ficar recebendo like, recebendo parabéns, quer receber um monte de biscoito e, para isso, liga o Game Shark aí no meio da corrida. E aí, realmente, é isso. Você vê que, por exemplo, o maluco não performava, tinha tempo X, Y, Z, e aí, repentinamente, entre uma maratona e outra, numa questão de 3-4 meses, tira uma hora de diferença, né? E sem falar mudança corporal. Eu lembro que o Bernardinho, quando eu tava na MPR, ele fez uma palestra uma vez, que ele diz que todo atleta, de qualquer modalidade, existe a regra dos 10 anos. Para o cara chegar no ápice, na melhor forma dele, melhores resultados, melhores tempos e tudo mais, ele leva 10 anos. Ele fala que isso é uma regra da vida. Então, depois dessa palestra, ele deu N resultados, N exemplos, né, de pessoas, de famosos, que isso aconteceu nessa regra dos 10 anos. E eu comecei a olhar muito isso. Por exemplo, claro, que a gente não pode desvalorizar a pessoa que tem o dom, nasce naturalmente com um porte atlético, né, com uma estrutura que a pessoa começou a treinar há pouco tempo, já corre muito, mas realmente tem aquelas pessoas que a gente já conhece o background, que corre, sei lá, 1, 2 anos e do nada manda resultados extraordinários. E aí, o que chama atenção realmente não é só a questão do resultado, né? É uma soma de fatores, porque aí muda o resultado, muda o corpo, muda a dinâmica, a pessoa muda de uma forma que ela não tinha.
Eu acho que é a coisa mais rápida, né, Dom?
Sim.
É isso, não é algo construído, é uma coisa exatamente. Tipo 3, 4 meses a pessoa mudou.
Exato, exato. Por exemplo, eu sou um cara que eu sempre tive uma aptidão atlética, né? Isso porque estudei 8 anos no SESI, né? Então o SESI é uma escola de esporte, né? Eles ensinam português, matemática, história, inglês e esporte. É bizarro, assim, então eu cresci muito com esse vício em esporte. Então, na minha infância / adolescência, eu fiz 100, 200 metros, então eu tinha muita força de explosão. E quando eu trouxe isso para a corrida de rua, me ajudou muito no meu processo de evolução. E aí, eu lembro que quando eu tinha lá atrás o blog e tudo mais, eu cansei de ouvir nego falando que eu me dopava porque eu tinha um corpo trincado, porque eu adoro musculação e corria rápido, não sei o quê. E eu falo assim, o que eu vou ganhar com isso, gente? Sabe? Assim, eu não vivo de corrida de rua, eu não pego pódio, não pego nada. Pra mim, tipo, é XYZ, sabe? Eu não tenho graça. Eu sou uma pessoa muito correta, assim. Eu acho que quem acaba roubando no jogo é capaz de fazer qualquer coisa.
Não, ele tem toda a razão.
Então, eu não sou muito a favor disso, sabe? Tipo, dessa visão que as pessoas têm, né? Tipo, você se dopa. Eu falo assim, mas o que eu ia ganhar com isso, né? Às vezes é só veneno e inveja também que acabam falando, que nem caso recente que tivemos aí em outubro, quando o grupo foi lá para Chicago fazer a maratona, todas correram absurdamente bem, e aí começou a história de doping. E quem acompanha as meninas de perto sabe o quanto elas ralam e treinam e tudo mais, né? Principalmente a Joyce, todo mundo tem conhecimento dela, só que ela é super bruta, não para de treinar nunca. E aí ficam essas especulações exatamente, às vezes, porque as pessoas acabam tendo inveja, e qualquer desculpa, doping. Mas realmente tem figurinhas dentro da corrida de rua que a gente conhece, e você olha na cara da pessoa e fala assim, obviamente tá aditivada essa pessoa, né?
Sim.
Ah, nunca tomei nada, não.
Nenhum anabolizante?
Não.
E essa voz grossa?
É natural.
Então é muito até assim, complicado. É o que a gente falou, eu acho que aqui não é pra gente ter uma regra, né, de a pessoa evoluiu rápido, tá se dopando, a pessoa tá trincada, tá se dopando. É que existem evidências, principalmente quando a pessoa já corre algum tempo e tem uma evolução mais rápida, que tendenciam a gente a pensar dessa forma, né? E eu acredito hoje que duas coisas principais que a gente tem um aumento da galera se dopando é, primeiro, a facilidade que hoje você tem, né, de adquirir qualquer tipo de produto ou qualquer médico, achar um médico com facilidade para ter acesso a esses produtos, medicamentos, enfim. E também a questão de rede social, né? De você não ficar, entre aspas, por baixo. De, poxa, todo mundo consegue o índice, todo mundo vai pro Mundial de Kona, todo mundo faz pod, nanana, eu sou o patinho feio aqui que tô correndo há 10 anos e nunca consegui nada. Então muitas pessoas se sentem, entre aspas, seduzidas em pular etapas ou simplesmente assumir que, poxa, você é bom em tanta coisa, você não precisa ser bom também na corrida, não tem problema ser não ter ido para Boston, não tem problema se não conseguir uma vaga para o Mundial, enfim. E aí acaba caindo nessa porque, poxa, eu também preciso fazer parte desse grupo, eu também preciso me manter junto com essa galera que vai para Mundial, que, enfim. Então eu acho que, além de ter essa pressão, entre aspas, social da galera de, nossa, só você não foi, entre aspas, como se fosse algo super comum no mundo da corrida, também tem a facilidade, né? Hoje você vai ir a um médico especializado, você vai numa até pessoas que possam vender pela internet, enfim, você acha isso. Não é mais igual anos 90 que você precisava fazer 1.001 voltas.
Deep Web.
Se bem que em academia sempre teve aquelas histórias de Deca, de Durateston, sempre teve um maluco da bola sempre. Na academia,
não,
né?
Sempre, sempre. Ainda tem, né, na verdade. Eu treino a Biorritmo, direto eu entro no vestiário e escuto alguém conversando alguma coisa de, fulano de tal, consegue umas paradas, assim,
é.
Isso tipo, que eu falo. É sério, eu acho muito escroto, na real, mano. Eu acho muito escroto.
Na academia o papo é mais aberto, né? As pessoas acham que por não competirem, um ou outro que sobe num palco pra competir, mas eles falam, eu vou com quem compra, o que que eu tô tomando, ó, tá ficando melhor, ó, toma também, eles até incentivam.
É, mas a galera que sobe pra competir, toma, e assim, é aberto.
É aberto, é legalizado.
É mais justo que todos tomam, sim. Né? Tipo, entre aspas.
Era que nem o. Pessoa que eu até pensei em trazer pro papo e falar assim, eu acho que o doping na corrida tem que ser legalizado pra todo mundo. Aí foda-se, aí tipo, tá todo mundo usando a mesma merda, e aí vamos ver o que eles vão reclamar.
Daqui a pouco
agora.
Vai ter cara correndo com 3 pernas, com 4
assim,
braços.
Assim, agora vamos ver qual a desculpa do cara quando ficar pra trás, né, por exemplo. Tipo, liberou pra tudo, aí o cara não conseguiu atingir o tempo de quem ele ficava achando que era doping, falou assim, então a desculpa agora é o tênis, né, doping tecnológico. Medalha.
Uma discussão boa é anunciar um dia antes da prova que vai ter antidoping, né? Um dia antes de qualquer prova aqui, falar assim, galera, vai ter antidoping.
Se fodeu.
Vai ter nego com dor de cabeça, vai ter com nego com dor, sim, de barriga, né? Que não perdeu o horário.
Comeu um macarrão e não bateu bem.
É, e é principal, assim, uma vez eu tava conversando com o Hirsch sobre esse tipo de coisa e tudo mais, e a gente tava conversando exatamente sobre isso, assim, de tipo, do ganho de performance, enfim. E o que a gente tava falando é que a maioria das pessoas falam assim, mas, pô, eu vejo o cara treinar tanto, galera... A maioria dos dopings é justamente você vira super-homem e super-mulher. Você treina pra cacete. Não é que você toma um negócio e deixa de treinar. Você vai continuar na pista, você vai continuar acordando cedo. Não faz o negócio sozinho. Só que o que acontece é, você não cansa, você ganha uma capacidade aeróbia muito maior do que você tinha antes.
É EPO, né? O mais famoso? Né?
Eritropoetina, eu acho que
é. É exatamente esse efeito dele, né?
É EPO, né?
Ele retarda, né, o cansaço, ele... Eu não sei...
É, vasodilatador, o negócio tanto é que... É exatamente isso, o cara que toma, a menina que escolhe tomar isso, geralmente é o rato de treino mesmo, né? É o cara que realmente treina muito, não é tirando o mérito, entre aspas, do treinamento. Só que o cara não cansa, o cara mete um treino de manhã, um treino à tarde, treino 7 vezes por semana, ele... Toma uma pancada atrás da outra. Então, às vezes, você olha a pessoa, pô, mas eu vejo essa pessoa treinar tanto, não é possível que ela tome alguma coisa. É que é sempre muito polarizado isso. O cara não treina e toma alguma coisa pra melhorar a performance. É justamente o contrário. O cara toma e treina pra cacete, entendeu? Porque ele ganha esses superpoderes.
Eu me sinto foda.
E aí a gente chega no ponto que é difícil a gente julgar, porque igual vocês falaram, às vezes a pessoa treina muito e toma, e toma muito também. Então, sim, aí você fica vendo, eu já vi pessoas comentando, ó, eu já tomei há 5 anos e aquela pessoa tá tomando.
Caralho, cuzão!
Aí você fala, aí você fala...
Um tipo outro, né?
Aí você fala, será que ela tá tomando? Aí você vê um nutricionista virando e fala assim, ó, aquela pessoa toma porque eu acompanhei ela e eu sei a evolução dela e não era pra ela ter diminuído tanto. Aí você fala, puta, será mesmo? Aí você vê todo mundo atacando essas pessoas na rede social. Você não sabe se a pessoa toma. É ruim você tomar um partido, defender, porque você não põe a mão no fogo por ninguém. Mas você vê as pessoas criando perfil fake pra xingar.
Pra xingar.
Pra falar que você tá tomando, que é vaidade, que você não podia ter melhorado tanto assim, que você não treina o suficiente, que você se recupera melhor que todo mundo. E as pessoas se defendendo que não estão tomando e jurando pela mãe, jurando pelo cachorro, pela avó que não tomam. Aí fica esse mundo de julgamento, essa discussão eterna que não acho que não vai a lugar nenhum.
Por isso que eu falei, né, lá no começo, social. que eu acho que não tem problema tomar, entendeu?
Se o cara quer tomar, as pessoas se incomodam, né? Que você
é problema dele. Deixa a menina ter a barriga trincada, deixa o cara ter o braço legal. Dane-se. Eu acho que cada um pode ter o corpo que quiser e que se sente melhor. E assim, não vejo como um problema de caráter isso. Não vejo. A partir do momento que você está fazendo algo só pra você, você sabe toda a merda que acontece quando você toma isso, não é, você não é mau caráter por causa disso. Eu acho que o problema de caráter começa a ser a partir do momento que você, começa a vender uma história que não é a verdade. Então, tipo, ó, minha sessão de abdominal e de prancha é melhor que a tua. Por isso que eu tô com a barriga trincada.
É. Entendeu? Minha batata doce tá fazendo mais efeito que a sua.
Minha granola é sem açúcar. Eu compro granola de R$50.
Só tomo água e eu tomo também Itaipava.
Aí sim é problema de caráter. Ou a partir do momento que o cara começa a tirar o lugar de outra pessoa, um avaro,
coisa do tipo. É, que nem, por exemplo, o que eu sempre vou bater nessa tecla, e acho que todo mundo já percebeu. Rede social criou monstros, né? Tanto pessoas que querem, são carentes, então são necessitados de elogios, quanto covardes, que acabam criando fake pra xingar as outras pessoas e não tem coragem de falar o que quer falar na cara. Então fica se escondendo atrás de fake.
Você é moleque!
Eu acho que dessas duas, a pessoa que se esconde atrás de fake é a pior de todas. Porque além de ser invejosa pra caralho, né? Ela não tem coragem de pôr a cara a tapa numa discussão.
E é tão mentirosa quanto aquela que
exatamente,
tá usando a droga. Exatamente. Ou seja, pode
ser às vezes próximo, né? Fake, exatamente, às vezes o fake paga de amigo, né? Paga que tá ali do lado, não sei o quê. Tá no mesmo grupo, aí cria fake pra ficar xingando. Medalha, medalha, medalha. Pesquisei aqui quais são os efeitos do EPO, como é que ele age no organismo, né? O EPO
anota provoca... aí, pessoal!
Anota aí! O EPO provoca aumento da capacidade de oxigenação dos músculos, devido à maior produção de células vermelhas no sangue. Mais oxigênio no sangue significa mais oxigênio alcançando os músculos para a produção de energia aeróbica, o que na prática faz com que o atleta se torne mais resistente e desenvolva uma melhor performance em sua modalidade, uma vez que ele cansa muito menos do que os outros.
Onde eu consigo achar isso aí?
Tá no WebRap.
Brasil?
Não, pra comprar, Dom.
Ah, não nada!
Ah!
Cadê? Agora, então, uma coisa...
Cara, o que cansa menos é suco de beterraba, vamos ver.
Mas é exatamente isso. Eu acho que em termos de rede social, você começa a criar grupos que hoje as pessoas sentem essa necessidade de fazer parte. Uhum. Né? Então você tá numa rodinha que todo mundo já foi pra Boston, você tá numa rodinha. E aí as pessoas... começam a se sentir mal em não poder fazer parte daquele grupo. Ou, fisicamente, a menina não tá se sentindo bem porque não corre de top, ou o cara não tá se sentindo bem porque não corre de regata, sei lá. E aí isso faz o cara ter esses atalhos. De novo, a partir do momento que é estético, manda bala. Teu corpo, acho que você tem todo o direito de estar feliz e tudo mais. A partir do momento que quando você começa a vender essa história... E principalmente por que eu tô falando de vender essa história? Porque muitas pessoas, vamos supor, Léo, quantos seguidores você tem?
17 mil.
O Léo tem 17 mil seguidores. Aí o Léo começa a tomar EPO, começa a melhorar na distância. Aí um monte de gente que segue o Léo, que quer continuar treinando, que quer ter ânimo e tudo mais, evoluir na corrida, não consegue, começa a ver o Léo como um super-herói, como um cara que, puta, o Léo é foda, o Léo é isso, o Léo é aquilo. E pro Léo manter esse padrão, ele continua tomando a parada, porque se ele parar de tomar, ele continua sendo uma pessoa normal. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que são elevadas a esse status de, entre aspas, ídolos, com muitos seguidores, e não quer mostrar pros outros que tem uma vida completamente normal, que quebra... Uhum. Que não vai bem na corrida, que deixa de evoluir e tudo mais. Então acaba indo pra esse recurso pra continuar se validando de, poxa, eu sou super-herói. Por quê? Porque a galera criou isso como imagem de tipo, porra, o Léo é foda, o Léo não quebra, o Léo só evolui. E aí o cara sente essa pressão e tem cabeça fraca e fala, cara, não posso mostrar pras pessoas que eu sou, entre aspas, igual a elas, entendeu? E aí eu acho que aí muita gente começa a ter esse caminho mais fácil, entre aspas, porque eu acho que ele é difícil pra caramba, porque o que você vai pagar depois com problema em um monte de órgão aí é muito maior, mas vai e começa a tomar essas bolas. Né? Medalha, medalha,
medalha. Vocês acham que talvez essas provas menores também deveriam... aplicar o antidoping ou é desnecessário? Assim, para você ganhar um troféu e uma revista, não vale a pena? Não sei se é caro para essas organizadoras.
Eu acho que toda prova que tem premiação em dinheiro deveria ter antidoping.
Que é minoria, né? Eu acho.
Uma vez eu conversei, eu não quero falar que foi com o Carelli, para não usar o nome errado, é que não tem nenhum problema, assim.
Perfeito.
Mas eu acho que foi com ele. Se não me engano, Léo, cada exame antidoping é R$3.
Caralho, cuzão!
Caralho!
Mais ou
se
menos.
Se você põe duas distâncias, masculino e feminino, três você lugares para cada.
Você tem 16, você tem 12 pessoas aí pagando três pau, quase 40 mil reais só de antidoping, né?
Pra uma premiação que vai valer um troféu, ou algum brinde, algum parceiro, né? Alguma coisa.
Exatamente. É, eu lembro que não era. Ô, Dom, você que tá o homem das pesquisas aí, vê se acha na internet quanto custa um exame antidoping. Eu lembro que não era algo barato, é por isso que ele é feito só para profissional, em situações específicas e tudo mais. Senão você
pensava
que não era, né?
Eu fui pesquisar exame anti-doping, aí escrevi exame anti. O primeiro resultado que me deu foi anticorpos Covid.
Estão procurando pouco.
De 200 a 300 reais esse aí, né?
E aí, é isso, senão você colocava em todas as provas. Então só que o que eu acho é que isso não inibiria, entendeu?
Achei. Segundo o médico Eduardo De Rose, da área de controle de doping do COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, e membro da VADA, Agência Mundial Antidoping, cada exame no Brasil custa R$530, sem o teste de EPO, com valor adicional de R$ 500. Já no Canadá, o custo do teste é R$273 e de R$547 com EPO.
R$1.000, então.
Milzão.
Bom, que seja R$1.000. É caro, né?
É o mais caro do mundo.
Então, assim, fica um pouco inviável, né? As provas, eu acho que maiores, internacionais, assim, tipo uma São Silvestre, uma Maratona de São Paulo, com certeza deve ter, né? Até porque, lembra quando a gente falou lá dos selos, deve ter esse tipo de coisa, esse controle também. Mas aí você pega uma parcela muito pequena, né, Léo? Pega três caras, três mulheres, ponto. Tem, acho que a coisa tá muito mais difundida no meio amador. Só que assim,
cara,
né?
A partir do momento que
a gente começou a ficar perto de coibir a galera não se dopar, é que a parada tá muito foda, né? Começar a fazer teste a rodo, né?
Então, mas
o esporte tá perdendo a essência, né?
Então, exatamente esse ponto que eu queria trazer na discussão de hoje. A gente tá falando, quando você coloca o doping no meio do profissional, você entende o desespero do cara. Ele tá concorrendo a prêmios, a dinheiro, patrocinador. Na mesma balança que ele usa o doping para chegar em primeiro, chegar no pódio e conseguir premiações para manter patrocínios e tudo mais, na outra mão, se ele for pego, ele perde tudo isso, né? Então é uma dualidade gigantesca. Mas dentro do corredor amador, o que o cara que corre para 50 minutos 10K e quer correr para 45 vai mudar na vida dele? Sabe, tipo, é isso que eu tô falando. Eu não vejo sentido algum.
Irineu, você não sabe nem eu.
Eu não vejo, tipo, a pessoa tão, que nem eu falei, hoje o tema é doping na corrida e outras trapaças.
Uhum.
Por exemplo, a galera que na falecida Golden Four, que tinha medalha do Top 100, a galera que cortava caminho pra pegar a medalha de Top 100. O que ela vai ganhar com aquilo, sabe? É só se exibir que é Top 100? O que vai mudar na vida dela? Eu não vou entrar no histórico dela daqui a alguns anos e falar, nossa, você era Top 100 na Golden Four. Grandes bostas, sabe?
Mas você tá brava?
E você pega assim, por exemplo, até pegando essa questão de de corte de caminho, né? Isso é tem um artigo muito, muito, muito legal, depois eu divido com vocês, e a gente pode até colocar no link do podcast. Teve um cara nos Estados Unidos que ele analisou basicamente, sei lá, uma porrada de prova para ver esses cortes de caminho.
Uhum.
Teve uma prova na China que eles desclassificaram 20% das pessoas por corte de caminho.
Caralho.
Da prova inteira. Na Golden Four, especialmente aqui em São Paulo, no Rio, raramente dava para acontecer isso, porque no Rio você largava num ponto e chegava em outro.
Sim.
Brasília largava e chegava no mesmo lugar. Mas em São Paulo, que você largava dali do Jockey, chegava no Jockey, tinha um trecho que você pegava USP, Politécnica, volta na USP. E a gente tinha uma incidência muito grande de galera que só atravessava pro outro lado da raia da USP e já voltava, né? Cara, teve um ano trabalhando lá que eu fiquei na linha de chegada, vendo a galera chegar mesmo, organizando ali. Pá, pá, pá. Tinha uma galera assim que nitidamente, assim, era impossível, sei lá, um senhor com sobrepeso, com 60 anos, chegando junto com a galera de 1,18.
Parece verídico, hein?
Cara, não é olhar pro cara e ser preconceituoso, é é impossível ele tá chegando junto com os caras de 1,18. E existiam pessoas que queriam te peitar e falar, não, eu vou pegar a medalha e ponto, acabou. Tipo, me prova que eu não cortei caminho.
Você vê o tamanho do ego da pessoa, né? Tipo, tudo por conta de uma medalha ou de uma exibição de um falso status, né?
É, e assim, você tem uma... bizarro. Você tem uma coisa na cabeça das pessoas que é exatamente isso. Nessa época na ASICS, a gente até comentava, poxa, a gente criou isso, esse status de top 100. Porque top 100 era alguém diferenciado, era alguém diferente, você andava com duas medalhas, blá, blá, blá. Nós criamos isso para realmente ser algo que todo mundo que olhasse falasse, poxa, essas são as pessoas mais rápidas ali da prova. Só que aí, exatamente isso, começou a entrar o ego, começou a quero ser parte desse grupo, começou a ser essa galera de tipo, preciso conseguir essa medalha também, e o pessoal ficou obstinado e começou a cortar caminho. E tipo, não era um, dois, três, entendeu? Só que aí começou a galera das redes sociais a bombardear a ASICS falando, ó, tem gente que não foi top 100, tem gente que... Então assim, na prova a gente tinha aqueles tapetes de checagem, né? Tinha gente que cortava caminho num ponto que não tinha como você ter tapete, entendeu? Não dá pra colocar tapete a cada um quilômetro.
A cada cotovelo, né?
O oficial, até nas regras lá da EAF, tem um a cada 5 quilômetros. Se eu não me engano, nós tínhamos, para a prova internacional, se eu não me engano, nós tínhamos 3, né? E no meio da prova, largada, 2 no meio da prova e o da chegada, 4. E mesmo assim, não conseguia pegar os caras, entendeu? Então, assim, você vai lá, ganha uma medalha que não é tua, cortando o caminho. Então, assim, você é capaz de fazer qualquer coisa. Se é o cara que falsifica a coisa, se é o cara que...
E é muito foda que, por exemplo, eu vou ter que trazer isso na discussão. Eu lembro... Eu e o Betinho, o Beto, o Léo não, mas eu e o Beto, a gente já passou pela MPR. A gente sabe que a MPR é uma das maiores assessorias do Brasil, uma das mais competitivas do Brasil, né? E a gente sabe que há um status muito grande lá por tempo, por colocações, algumas pessoas lutam muito por exibição, ponto e tudo mais. E aí tem um grupo lá, né? Ou tinha, não sei, que era chamado Fiscais de Garmin. Ele sabia quando o nego tava roubando no jogo, né? Era um grupo, juro pra você, os caras, eles paravam pra ficar olhando o seu treino no Garmin, pra saber quanto tempo você parou, sabe, no Garmin, quando tem lá o tempo bruto e o tempo líquido lá, de quando você pausa pra descansar e tudo mais. O maluco olhava quanto tempo você parou, se você fez tempo X na prova, sei lá, corri uma meia pra 1,22, o maluco falava, duvido, você não tem cara que corre pra 1,22. Ele ia lá no seu Garmin na prova pra olhar se você tinha feito o percurso, não tinha pausado o relógio, era nesse nível, sabe?
Porque alguns homens não procuram nada lógico. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
Quando o Beto contou essa história da Golden Four, que, se eu não me engano, foi até o último ano que teve Golden Four, né? 2015, 2014.
Golden Four mesmo foi 2015.
2015, né? Que aí teve essa polêmica gigantesca aí do top 100. Uma galera chegou que tinha cortado caminho, que você via nitidamente que a galera não tinha perfil, né, de chegar, principalmente o top 100 mais forte do Brasil, obviamente, era São Paulo, porque quando eu fiz 2015 com o Beto, eu cheguei com 1h27 e cheguei exatamente 99º. Eu peguei a medalha e o maluco atrás chegou e pegou a última.
Acabou.
E São Paulo, o top 100 foi com 1h23 no mesmo ano. Então você via nitidamente... que aquela galera não tinha aquele perfil. Um monte de gente começou a denunciar em rede social, ó, perfil tal, você dá pra olhar, que essa galera não fez. Então, era tipo esses fiscais de Garmin, né? Só que expandido, que começou a denunciar a galera que tava se exibindo, que tinha top 100, mas, obviamente, não, né? Então, uma pessoa que faz longo pra 5,40 não tem capacidade pra pegar top 100, né? Não desmerecendo, mas a gente sabe que...
Não é questão de desmerecimento, é questão de treino e resultado na prova. Não, é uma questão matemática, né?
Exato.
Não
tem... Medalha.
E o pior é o cara se exibir na rede social depois, né? Ele corta caminho, ele pega a medalha, briga com o cara pela medalha, né? Igual o Beto falou, o cara força pra pegar a medalha e posta. Fiz a meia maratona em 1h21, 1h18.
Exato.
Ficou bem conhecido, muita gente discutiu que um site gringo investigou um corredor brasileiro maratonista que cortou o caminho em Chicago, ele tinha uma largada e o checkpoint final.
Não, eu acho que ele não tinha largada, Leozão.
Não, ele tinha largada.
Ele tinha largada. Boston ele largou e chegou. Em Chicago ele fez tipo 40 pra frente.
Esse é o tal do mula.
Resumindo, ele cortou o caminho em Chicago, se vangloriou do tempo que fez, conseguiu índice pra Boston, foi pra Boston e também não fez Boston, não, concluiu fez. E se vangloriou com uma medalha de Boston. Então não, é ridículo.
Era um cara enorme. Assim, que ele correu Boston os dois últimos quilômetros pra tipo 8 por quilômetro. 8,30 por quilômetro.
É ridículo, assim, o cara é muito mau caráter porque ele fala algo que ele não fez, né? E só um ponto do top 100, que hoje em dia a maioria das provas são top 300, a gente tem que ver como é que é a regra da prova também, porque até vieram criticar a Beta aqui e falar assim, mas com seu tempo eu fui mais rápido que você e você pegou e eu não peguei. A gente tem duas provas aqui em São Paulo que fizeram top 300, uma fez top 300, para as primeiras 300 pessoas que chegassem, primeiras. Então chegou, tô a medalha. Chegou, tô a medalha. Eu corri a Argentina, fui top 1000. Chegou, medalha no meu pescoço. Se o cara que largou na última baia e fez um tempo melhor do que eu, ele não pegou a medalha de top 1000. Você fudeu. Aqui em São Paulo a gente tem duas provas com top 300. Uma nesse sistema que chegou, pegou medalha. E outra, chegou, não entrego medalha. Bato os checkpoints, bato o tempo, coloco o nome do telão e falo assim, ó, quem são essas pessoas aqui? Ó, essas pessoas aqui podem vir pegar medalha. Pós-prova, pós-avaliação de tempo líquido, aí sim. Então tem essas duas modalidades pra galera entender também que causou confusão aí.
Só é, o último ano da Golden Four foi assim, não foi, Beto? Não teve essa confusão que teve uma galera que fez 1h22, alguma coisa assim, aí reclamou, ah, porque eu cheguei dentro do top 100, mas eu saí lá atrás, eu não consegui pegar a medalha.
So sorry.
É, que na verdade assim, como que era baseado isso? Por que ele é feito com ordem de chegada? Porque para profissionais, ele é sempre a ordem de chegada. Então vamos supor, tá competindo nós três. Eu e Léo largamos, eu largo, 30 segundos depois larga o Léo, você como é rápido que nós dois, 3 horas depois você larga depois. Você fez a meia para 1h30, o Léo fez para 1h40 e eu para 1h50. Se eu chegar primeiro, eu ganho a prova. Para profissional é quem chega na frente, ponto. Uhum. Tanto é, por exemplo, que alguém que larga na segunda onda nunca vai poder ganhar a prova, mesmo que correr mais rápido. Porque entende-se que o cara mais rápido já está largando ali na frente, é por isso. E aí, o que a ASICS fez nessa época? Para não ter problema e tudo mais, e até por não ter essa malandragem de que as pessoas pudessem fazer isso...
Sabe de nada, inocente!
Chegou, entrega a medalha. Chegou, entrega a medalha. Até por uma questão logística pós-prova. E aí era isso. De inocente. Fato, existiam pessoas que corriam para 1h22. E vamos supor, o cara fez a primeira Golden Four dele. E o cara largou no pelotão B, vamos supor. O cara não sabia, enfim. Ele chegou depois com um cara que largou no pelotão A. Só que ele fez 3 minutos a mais, entendeu? Então aí tinham essas discussões. Tinham muitas pessoas que, de fato, correram no tempo de top 100. Tanto é que, lembra que a gente recebia aquela revista depois? Tinha gente que tava na revista, mas não ganhou medalha. Tem gente que ganhou medalha e não tava na revista. Porque na revista saía o tempo líquido que o Léo falou. Na minha opinião, se não me engano, a New Balance faz isso, né? Ver quem chegou os primeiros e entrega a medalha. Eu acho que são eles, eu não lembro.
Eu não vou precisar agora também.
Porque tem o top 20 da New Balance, né?
Tem.
Naquelas provas. Eu acho que assim é a forma mais justa. Faz o cara esperar, pega o tempo líquido, faz das meninas, faz dos caras e ponto e acabou. Medalha.
E trapaça de mudança de chip, por exemplo. Tem prova que tem premiação pra faixa etária, né?
Putz.
Ou até mesmo pra conseguir índice pela faixa etária, tem nego que troca o chip, né? Então, dá o chip dele pra uma pessoa mais novinha, pra uma pessoa que corre mais rápido, pra conseguir o índice ou que conseguir o troféu da faixa etária. É, eu lembro que alguns anos, a Atenas, eles pegaram no pulo um maluco que correu, falou que era 60 a mais, ele falou que era 60 a mais, o cara tinha 20 e poucos anos, isso pra ele pagar meia, né? Porque 60 a mais paga meia, e aí na hora que chegou a premiação, ele foi o primeiro a chegar do 60 a mais, aí chega um maluco de 20 e poucos anos. Então, tipo, eles chegaram na hora, o maluco falou assim, que aí? Que história é essa, sabe?
E o pior, Dom, é quando o cara dá o chip pro pai, depois ele correu com o chip do pai, de 60, aí no final da prova ele tira o chip e fala, pai, vai lá buscar o troféu. Aí o pai sobe no pódio e comemora. Uhum. Ah, foi ele que correu, porra.
Sim.
É uma cara de pau absurda, assim. Aí eu fico puto com isso daí, velho.
Aí você vê que a cara de pau já é de família, né?
Tá é de família, exatamente.
Então,
fala entre homem e mulher. homem e mulher também. Já vi homem correndo com chip de mulher para conseguir o tempo para mulher.
Para mulher, sim.
É ridículo, isso, cara. Né, e a mulher comemora uma premiação com chip que ela não correu. É impossível, cara.
É isso que eu pergunto. Tipo, nessas trapaças na corrida.
É absurdo.
Que passa na cabeça da galera, sabe? Tipo, ah, trapaceei, consegui um negócio, eu vou me exibir com uma parada que não é real.
Mas eu não entendo.
Só uma pergunta aqui. Claro, dop na corrida seria similar ao silicone?
Como assim?
Tá roubando no jogo?
Tá roubando no jogo?
Ou não. Homem com implante capilar?
Silicone não, aquele enchimento. Aí é roubado no jogo.
É, enchimento silicone é roubado. Boa, Betão.
Enchimento é roubar. Não, mas eu acho assim, eu nunca vi alguém fazer isto e não postar em rede social.
Sim, essa é a pior parte.
Não é que o cara faz lá...
E fica na
não
dele.
É que faz. E fica, ó, subindo pódio e tudo mais. Eu nunca vi um pós isso.
É, perde o sentido da trapaça, né? Se você não puder mostrar, entendeu? O que você fez, né? O seu ganho, sua conquista... O seu perde um pouco de sentido.
É quase um dick vigarista, né?
É, e o que você tava falando, Dom, entre... Acho que é errado das duas formas, tanto no amador quanto no profissional. É que no profissional você ainda meio que até entende, talvez, alguns motivos que pode ter levado a pessoa a cometer o doping, ou tomar, ou querer ser um pouquinho a mais. Agora, no amador, você não dá, não porque não nada, entra na minha cabeça, cara.
Exato, eu não consigo defender, tipo, o doping no amador, cara, pra mim não faz sentido algum, só pra postar em rede social, ou falar que é X, que é Y, que é Z, só pra ganhar likes e comentários e palminhas, e parabéns, toma aqui seu biscoitinho.
Guerreiro, você é fodão.
Você é fodão, Tato. Guerreiro, cara,
te admiro. Te admiro.
Até você ser desmascarado no Facebook, no Instagram, e fotinha com dois chips, fotinha com o nome trocado, aí é...
É, e hoje assim, né, a partir do momento que você tem foto em tudo quanto é lugar na corrida e tudo mais, essas coisas de chip, número... Lembra aquela equipe que correu São Silvestre com...
Puta, com o número...
78 números, tô brincando, deve ter sido uns 15. Mas número copiado, sabe?
Copiado, então, xerocado.
Assim, e hoje, gente... Vocês
isso não acaba.
Vocês estão ouvindo a gente, entenda uma coisa, tem muita gente sem ter o que fazer. O dia que você for pensar em passar alguém para trás, você saiba que tem pelo menos umas 500 pessoas que não tem o que fazer, que vai estar lá fiscalizando
a sua
quanto
vida.
Você largou, quanto você chegou, qual foi o seu número de peito, o cacete.
Exato.
Alguém vai te pegar na trapaça,
exato,
entendeu?
Esse tiozinho aí de Chicago e Boston, esse brasileiro, o maluco é ninguém, cara, ninguém. E descobriram
não tem 100 mil seguidores, né, cara? Exato. Não tem.
Isso se ele tem Instagram, tá ligado?
Mas sabe o que deve ser o pior? Às vezes o cara, é isso que eu fiquei pensando quando esse rapaz fez isso. Eu fiquei
esse
pensando.
Esse senhor, né?
Hã?
Esse senhor, o cara, porra.
Não é o nem. Cara fez isso. Eu me pareceu muito. Será que o cara fez isso pra mostrar pra família? Pra mostrar pros. Porque assim, vamos combinar.
Mas
vamos
ele não ia ganhar palma suficiente, cara. Boston, se falasse que fez a maratona de São Silvestre, a família ia bater palma igual, né?
Exato.
É, mas você fica pensando,
mesma bosta.
Vocês são meus amigos, eu não tô correndo nada hoje. Tô fazendo 10K pra 45, 46, mas chorando.
No menos prece. É rápido pra caramba.
Não, eu hoje, eu viro pra vocês e falo assim, pô, galera, fui fazer a track and field, peguei pódio correndo pra 36. Vocês vão acreditar?
Pausa dramática que eu gosto.
Não, porque não faz sentido. Então eu fico pensando, porra, o Arnaldo foi pra Boston, hein? O cara pesa 130 quilos. Ele não foi pra Boston. Você entendeu? Não é preconceito, é conceito. Um cara de 130 quilos não corre Boston. Medalha.
2015, o Beto, eu fiz meu primeiro sub-40. Segunda vez eu fiz sub-40. Eu fiz 39, o Beto fez 38. Aí a gente foi pra...
Oh, saudade que eu tenho!
A gente foi pra Golden 4. Aí eu fiz 1:27, o Beto fez 1:26 e pouquinho. Aí eu quebrei na maratona de Chicago, tentando subir 3. O Beto meteu 2:58 em Buenos Aires. Eu não duvido nada do Beto.
Isso puro ou não?
Não, não. Esse aí eu tinha tomado, eu tinha comprado a granola do Mundo Verde. Aliás,
aquela lá.
Aqui, ó. Beto 10.
Eu quero ver todo mundo voltando da quarentena fazendo RP também, hein? Porque quem tá treinando nessa quarentena?
Maluco, é, exatamente.
Ó, que é uma galera que alugou e comprou esteira aí, viu?
Não, mas tá treinando pegada?
Então, mas se você ver maluco que não tem esteira, não tem base de porra nenhuma e voltar com condicionamento, certeza que esse trouxa tava correndo na rua. Certeza.
Ó, o meu bíceps tá aumentando, porque aqui, ó...
Levantamento de lata.
Levantamento de lata. O que eu acho é, independente de qual seja a trapaça, né? O cara vai lá, corta caminho, o cara vai lá e toma alguma coisa. É, ele sempre espera algo de outras pessoas. Uhum. Nunca é pra ele
pra
só.
Ele, só
sim,
pra
né?
ele.
Nunca é, pô, eu queria muito ir pra Boston, correr a prova e saber como é. O cara nunca faz na miúda. O cara nunca vai lá, corta caminho. Né? O quê?
Não é genuíno aquilo que ele tá fazendo, né? Tipo, não é pra ele, né? Tipo, porra, é um sonho que eu sempre tive, então eu vou roubar no jogo, ligar aqui o Game Shark, porque é um sonho que eu sempre tive. Não, ele... Porque ele quer...
Game Shark, você foi nos idos final dos anos 90, hein? O pessoal não vai entender, porra.
É da nossa era, vai entender, mano. Mano, é muito foda isso. Porque foi...
Mas assim, o que eu acho principalmente é, primeiro que vai demorar não, isso não vai acabar, vai ser só mais, porque cada vez tá mais fácil, mais barato, e enfim. E cada vez provas, índices e coisa do tipo estão ficando mais comuns, né? Então você pega quantas pessoas iam para Boston nos anos 2000, quantas pessoas brasileiros, né, estão indo para Boston agora, né? A coisa se popularizou. Popularizou não necessariamente as pessoas que estão indo estão tomando algo. O que eu estou falando é, criou-se um mercado de preciso fazer parte. E aí algumas pessoas que não conseguem nas vias legais acabam...
Se sujeitando, né?
Exatamente. Ou você tem pódios de provas menores, enfim, que o cara sabe que ele vai conseguir correndo num tempo tal, a menina sabe que ela vai chegar num tempo tal, toma, porque fala, pô, se eu tomar um negocinho, nesse tempo eu consigo correr, né? Então eu não acho que isso é algo que vai ter um fim. E também não vejo as organizações, a não ser que seja um teste rápido, coisa do tipo, que vão inventar que custa R$40, não vejo as organizações fazendo teste em amador pra correr, que aí a gente ia chegar no final dos mundos, né, gente? É. Começar a fazer teste em amador pra ver se o cara não tá tomando nada pra fazer a prova, não, né?
É que eu tava pensando um jeito pra tentar conscientizar mais essas pessoas que estão meio que na dúvida se faz alguma trapaça ou não, né? Tanto doping, né? Alguma coisa mais educativa. Se tiver o anti-doping, será que diminui esse número? Talvez. A São Silvestre, a gente viu aquele grupo que fez 15 números há 2 anos. Só que há 1 ano também rolou trapaça também ano passado na São Silvestre. Então não foi suficiente você pegar, pôr a foto dos caras lá, expor assessoria, ter processo, ter punição, excluir o CPF da pessoa lá do cadastro. Ó, você trapaceou, foi pego, nunca mais você vai correr uma prova da minha organização. Sim. As outras, uma organização começar a passar pra outra, começar a bloquear CPF. Não, não, foi se inscrever, já foi bloqueado trapaça, não corre mais. Só pra não motivar e não deixar tão a Deus dará e deixar essas pessoas que estão propensas a cometer ou fazer alguma coisa errada, que eles não façam, né?
Você pega assim, hoje, a exposição que você tem, né, a quantidade de corredores que você tem praticando, eu acho o principal é, eu olho muito pelo lado de pessoas que estão começando também, né? O cara que tá começando, ele, porra, é um cara mais ingênuo, é um cara que não tem tanto tempo de corrida, e ele acaba meio se sentindo, entre aspas, inferiorizado por quem já corre há mais tempo, por eventualmente ser mais lento, correr uma distância menor e tudo mais. Na minha opinião, também é muito injusto as pessoas, como exemplo, sejam influenciadores digitais ou não, usarem dessa trapaça para se mostrarem como melhor para os outros, sabe? Não tem só o ganho de performance, eu acho que tem o ganho de, tipo, social da parada, sabe? Às vezes você tem tantos problemas quanto aquele cara tem, você tem tantas dificuldades quanto aquele cara tem, e você se mostra pra ele como alguém diferente, como alguém com performance, como alguém com saúde e tudo mais, e muitas vezes você joga contra, em vez de você motivar aquela pessoa, em vez de você falar pra ela, porra, praticar corrida legal, você vira e fala pra ela assim, porra, ó como eu sou foda, você nunca vai chegar em mim, ó como a minha vida é maravilhosa, você nunca vai conseguir chegar nisso. Então, acho que tem um papel também muito forte de performance, de roubar lugar e de entre aspas, sacanagem, mas eu acho que também tem o lado social muito importante de, cara, você tá dando um exemplo pra uma pessoa que às vezes se espelha em você de uma maneira construtiva, cada vez mais se distancia dela, de tipo, meu, você continua aí, você começando a correr, ou você não conseguindo evoluir e tudo mais, sim, e você tá ganhando performance de uma maneira artificial, entendeu?
Exato.
Eu acho que esse lado também é muito importante de exemplo, né?
Medalha, medalha, medalha.
Ô Dom, o corredor pipoca também é uma trapaça?
Sem dúvida, sem dúvida.
A gente não falou disso também, né?
Sem dúvida, eu acho que o corredor pipoca é uma trapaça muito grande. É, a discussão do pipoca, ela é gigante, porque o maior discurso do corredor pipoca é que nem o do eleitor do governo hoje em dia, que fala: o Brasil não pode parar, precisamos ir à rua.
Bando de burguês, safado!
Tem um fator muito grande, né? Tem uma variável que as pessoas não entendem, por exemplo. Por que o pipoca é errado? É um business a corrida. Aí a pessoa fala assim: a rua é pública, eu corro a hora que eu quiser.
Eu pago meus impostos, né?
Eu pago meus impostos. Não, você tem que entender que a rua, aquele determinado percurso, naquele momento, ele é fechado para aquela prova, ou seja, ele é alugado. É como se você chegasse num salão de festas e alugasse ele ali por 3 horas. É exatamente isso que a organização está fazendo. Naquele momento, aquilo se torna um local privado. Exatamente por isso que você paga a inscrição. Porque tem o custo de você pagar CT, pagar ambulância, pagar resgate, pagar um monte de coisa para a rua ficar fechada. Tanto é, isso é um detalhe importante que as pessoas não sabem sobre organização de prova, mas quando você corre na pipoca, se você passa mal, por exemplo, em épocas de calor, você desmaia, não sei o que e tudo mais, a maioria das provas, eles têm uma cobertura, eles têm um seguro. Quem está inscrito, eles levam para o hospital, tá? Então tem todo um cuidado. Se você está com pipoca, eles tiram você e jogam na calçada e é problema seu, tá? É um perigo muito grande até para sua saúde. Então, o corredor pipoca é uma trapaça muito grande, sim, porque você está invadindo uma festa, entre aspas, né? Você está entrando de penetra ali. Além de estar quebrando um business que você poderia estar ajudando para fazer outras provas, por exemplo, né?
Eu pensei que fosse até o contrário, tipo, se o cara que não pagou, ele sofrer alguma lesão, a ambulância ser obrigada a socorrer esse cara, e o cara que pagou talvez se machucar depois, ele não vai ter ambulância porque foi socorrer o pipoca, né? Aí ferrou toda a logística, né? Você calculou um evento pra X pessoas e foram 2X igual São Silvestre, aí você foi, aí acaba a água, aí ferra tudo, né?
Exato. Tem muita gente que tem essa mentalidade de pipoca, de a rua é pública e tudo mais. Tem muita gente que eu já conversei a respeito sobre isso, até amigos, que falam: cara, eu só uso a rua fechada. Eu vou lá, levo a minha água e tudo mais. E, bom, enfim, que não enxergam, e de verdade, na cabeça deles, eles não enxergam, como trapaça. Falo: poxa, eu me inscrevo para as provas, todas as provas que eu vou correr, eu tô inscrito. Mas às vezes eu vou treinar para uma maratona, a marginal está interditada ou tal lugar está interditado, eu aproveito o percurso e corro ali no meio, já que já está interditado. E não enxergam isso como uma trapaça, né? O que acontece é: vai correr na marginal sem estar interditado?
Não, não. Ele tem toda a razão.
Alguém pagou para interditar.
Exatamente.
Alguém pagou na 23 para interditar. Alguém pagou em tal lugar para interditar, né? Seja, enfim, qualquer lugar do Brasil. Então, é só a gente ter na cabeça, eu estaria correndo aqui se a prova não tivesse fechado?
Boa. Boa pergunta.
Então, não estaria? Ou estaria pela calçada? Vai pela calçada, beleza. Ponto, acabou. Sabe? Mas a partir do momento que você entra num lugar que está fechado, você tem grade em fechamento de prova. Para correr num lugar que está com grade, eu não estou correndo num lugar que eu paguei para estar, né? Então é muito simples esse raciocínio. Então, pipoca eu acho que também é uma trapaça muito grande, especialmente para quem reclama que prova de corrida é caro, né? Porque muitas vezes você está fechando um lugar para uma quantidade de pessoas, você está colocando água a mais, porque você sabe que vai pipoca lá, e você não pode deixar para o seu público que pagou a prova de água disponível. Então você tem uma estrutura extra ali, já contemplando os pipocas. A organização da prova, ela contempla os pipocas, mas não porque eles são bem-vindos, é porque eu não posso deixar de pagar a estrutura pro cara que pagou pra estar ali,
né? O que você acha, Léo?
É, bem por aí mesmo. E hoje em dia as organizadoras estão tentando elaborar táticas, né, contra os pipocas, né? São Silvestre ou até provas com menores corredores, você vê controle de entrada. Ó, não tem número de peito, você não acessa, você não passa, você não entra no pelotão. Ó, vai pra rua. Chegada, um pouco antes do pórtico, você vê algumas pessoas da organização tirando pessoas que não, que estão sem número. Tipo, São Silvestre, na Paulista ali, pessoal, tá sem número, sai aqui, sai aqui. Você vê pessoas gritando e tentando tirar um pouco, né, controlar um pouco. E até provas menores da O2, da Iguana... Depois que cruza o pórtico, você não pega a medalha, que as pessoas tentam, o Pipoca ainda tenta pegar a medalha no final, né? Então, então tem mais gente, mais pessoas do staff controlando a galera sem chip, sem número, pra também não pegar a medalha e dar um prejuízo a mais pra prova.
O cara não se inscrever na prova e tentar pegar a medalha, aí eu já...
Não, mas tem pra caralho. Conheço um maluco que ele ia em todas as provas de pipoca e sempre tinha medalha. Aí eu falo assim, eu dava um migué, falo assim, ai, desculpa, joguei meu número fora ali atrás. Não esqueci, desculpa, mas pode me dar a medalha? Ele sempre dava um migué pra conseguir a medalha. Cara de pau demais.
E depois reclamava que a prova tá ficando mais cara no ano seguinte.
Né? Exatamente, não entende isso, né? Tá ficando mais cara porque você é uma pessoa que tá ajudando a encarecer. Medalha. É isso?
É isso. É isso aí, queridos.
É, a corrida é suas trapaças. Nem tudo é uma maravilha no mundo da corrida. Na verdade, eu não acho que o mundo da corrida é uma maravilha.
É sim, o mundo da corrida é maravilhoso.
É sim, é da hora, é legal demais. Mas o ser humano precisa aprender a viver com diferenças e que nem todo mundo é igual.
E então, eu acho que principalmente entender suas limitações. Você não exatamente. Precisa ser bom em tudo, tá bom? Você é um bom pai, você é um bom amigo... Você é bom no trabalho, você não precisa ser bom na corrida, um carro legal, tudo. Uma coisa a gente vai ser nota 6, galera. Só assumir isso que tá tudo certo.
Exatamente. E sempre vai ter alguém melhor que você. Você pode tomar a bola que for, vai ter o cara mais rápido. Você pode roubar o que for, vai ter o cara mais rico. Não adianta você querer ser o mais, você nunca vai ser o top da...
Em tudo.
Valeu, galera.
Fechou? Valeu. Um abraço.